Boa noite, amados irmãos. Graça e paz do nosso Senhor Jesus seja com cada um de nós nesta noite. Amém. Antes de iniciarmos, só quero comentar o último cântico que nós acabamos de cantar. Ele diz: Eu quero ser Senhor, um vaso novo. Quebra e restaura, né? Não. Faz-me um vaso novo, né? Quebra e faz um vaso novo. Amados irmãos, eu vejo assim que quantos de nós estamos dispostos realmente a deixar o Senhor quebrar? Para fazer um vaso novo, precisa ser quebrado. Para sermos novo, tem que ser quebrado. Eu gosto mais daquilo que o Salmo 19 fala. 19, versículo 7 diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Porque quando nós somos restaurados, não precisa ser quebrado. Você vai restaurar, né? Você vai restaurar aquilo que está... Restaurar, vamos pegar um quadro, como é que faz uma restauração? Vai pegar a pintura original, vai trazer ao original. Restaurar é trazer ao original. Então o Senhor, Ele quer nos restaurar, porque nós não suportaríamos ser quebrados para fazer de novo. É muito duro, né? Eu, pelo menos, é o meu pensar. Mas o Senhor quer restaurar. Amém, queridos? Vamos orar mais uma vez antes de iniciarmos essa ministração que o Senhor colocou no meu coração. Espero poder passar aos irmãos esse encargo do Senhor, aquilo que Ele tem colocado no meu coração nesta noite. Amém? Amado Pai, em nome de Jesus, me coloco diante de Ti nesta noite. Clamo ao Teu Espírito Santo que vem ser Ele o ministrador nessa palavra, nesta noite, Senhor. Que o Senhor possa me usar, Senhor. Que eu seja apenas uma ferramenta para transmitir aquilo que o Senhor quer falar nesta noite. E que nós estejamos com o nosso coração, com a terra prontas para ouvir, para poder produzir frutos. Senhor, nesta noite seja repreendido todo espírito contrário ao Teu neste lugar, que venha impedir, Senhor, que a Tua palavra chegue aos nossos corações, aos nossos ouvidos. Tudo aquilo que vem perturbar, seja nesta noite repreendido, Senhor. Em nome de Jesus, coloque-os diante de Ti, que o Teu Espírito Santo ministre aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amados, eu quero ler com os irmãos nesta noite, que está em Romanos capítulo 8, versículo 28, 29. Então a palavra diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Irmãos, será que realmente sabemos que todas as coisas cooperam para o nosso bem? Como filho de Deus, temos convicção do seu propósito para nós? Qual é esse propósito? sermos conforme a imagem do seu Filho Jesus. Paulo, irmão, quando ele falou isso, ele não falou usando um jargão, apenas algo que já estava decorado na sua vida. Mas quando ele falou isso, ele falou baseado naquilo que ele já havia vivido. Veja 35, 36. Quem nos poderá separar? O que, né? Poderá nos separar do amor de Deus? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Nada disso, irmão, separou Paulo do amor de Cristo Jesus. Todas essas coisas contribuíram na vida do Paulo para a formação do seu caráter. E é esse o propósito de Deus para os seus filhos: que homens e mulheres sejam íntegros, retos, perfeitos, como foi Jesus. Mas o assunto que eu quero ministrar nesta noite não é estar baseado em Romanos, é apenas uma introdução que eu quero falar. Mas o que eu quero falar nesta noite está em Tiago, capítulo 1, do versículo 2, 4, 12 e 15. Provação e tribulação. Tiago, capítulo 1, versículo 2 a 4, e depois do 12 ao 15. Diz assim: meus irmãos, com licença, irmão, só um pouquinho. Fugiu aqui meu. Diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria ao passardes por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, sem nada deficientes. Versículo 12: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam, ou seja, aos vencedores. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, vai gerar a morte. A palavra tentação e provação no grego é a mesma palavra, que significa peirasmo. Como diz o Carlito, eu não sou conhecedor de grego, apenas pesquisei. E ela tem o seguinte significado: significa um teste ou uma prova, uma tentativa ou uma experiência, uma tentação. Então vamos pegar o primeiro aqui, um teste ou uma prova. Quando é que o professor aplica uma prova aos seus alunos? Depois que eles receberam o conhecimento. Não é verdade? Aí o professor vai testar o conhecimento daquele aluno. O mestre vai provar os seus discípulos depois de ter dado tanto da sua palavra. Ele vai provar. Tanto na provação quanto na tentação somos testados e temos que fazer uma escolha. Então, como podemos distinguir a provação de tentação? A provação, amados, é uma situação em que a nossa fé é testada diante dos problemas e diante das dificuldades da vida, onde somos confrontados com uma escolha. Tanto a tentação como a aprovação tem uma escolha. Na aprovação eu vou escolher, né, caminhar mesmo diante das dificuldades, persistir, ir avante, sabendo que o Senhor é aquele que está à frente, ou eu simplesmente vou desistir de tudo, vou abandonar tudo. Assim é na tentação. A tentação vem, mas eu tenho uma escolha, ceder ou não, conforme o temor que há no meu coração. Então há uma escolha, tanto numa palavra quanto na outra. Vamos continuar a crer ou não, né, na aprovação. A aprovação, ela vem por permissão de Deus e tem como finalidade confirmar a nossa fé, nos fazer perseverantes, íntegros e retos. Já a tentação, ela vem do maligno e tem como objetivo nos levar à destruição. Não há outro fim. Ela quer nos destruir. Tentação, destruição. Vamos ver alguns exemplos de homens que foram provados e aprovados por Deus. O Biro falou de Saul, né? Inclusive, quando o Biro começou a falar, eu pensei, o Biro vai falar um assunto que está no meu coração para a semana que vem. Começou a falar de Saul, da aprovação, que Saul foi reprovado. Mas então é isso, vamos ver agora homens que foram aprovados. Mas depois vamos ver alguns que foram também reprovados. Mas Jó, capítulo 1, versículo 1 a 12. Mas vamos ler apenas o versículo 1. Versículo 1 ao 3 e depois o 6 ao 12. Jó, capítulo 1, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, que desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Versículo 5. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó aos seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia, talvez tenha pecado os meus filhos, e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. No dia em que os filhos de Deus vieram na presença, se apresentaram perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás, de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda ao Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor, porventura de balde teme Jó a Deus? Acaso não cercaste com sebe a ele e a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão, toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás, eis que tudo que ele tem está em teu poder, somente contra ele, não estenda a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Amados, aqui está esse homem. Como era o caráter deste homem? Um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. É esse o caráter que Deus espera dos seus filhos, de cada um de nós. Deus deu permissão a Satanás para pôr este homem à prova. Jó não tinha pecado, não havia pecado nenhum na vida de Jó, mas Deus permitiu. E num só dia, Jó perdeu tudo que tinha, os 10 filhos e todos os bens materiais. Mas qual foi a atitude de Jó diante desta dura provação? Como Jó reagiu diante de tudo isto? Será que ele murmurou, questionou a sua perda? Não. Em vez disso, ele o adorou. Versículo 20. Veja lá, amados, 20 até o 22. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. Ele disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Amado, quando leio isso aqui, é muito forte para nós. Jó não perdeu só coisinhas simples, não, benzinho, materiais, não. Ele perdeu aquilo que é precioso, filhos. Mas esse homem, diante disso, ele ainda teve força para adorar ao Senhor. Não murmurou. Não diz aqui que ele murmurou. Ele o adorou. Mas a prova dele, nós sabemos que não parou por aí, não é verdade? Ele foi mais além. Decorrido não sei quanto tempo, de novo se apresentou Satanás diante do Senhor, junto com os filhos de Deus. E Deus de novo dá aquele testemunho. O Senhor diz: ah, viste lá meu filho Jó? Homem temente a Deus, reto, íntegro, que desvia do mal, e que você provou, mas mesmo assim, ele não blasfemou contra mim. Aí ele vai ser cruel. Disse: deixa eu então, é assim? Então deixa eu tocar no físico, na carne, nos ossos, para ver o que vai acontecer. Então, nós sabemos o que aconteceu. Jó foi totalmente acometido de enfermidade, da planta dos pés até a cabeça. Mas com tudo isso, ele não negou o Senhor. Pelo contrário, nesse momento a sua esposa diz: você ainda teme esse Deus? Blasfema contra ele e morre. E ele diz: tu falas como uma louca. Se Deus nos deu bem, como ele não nos dará também o mal? Mas, amados, nós vimos que no final, Jó, no versículo em Jó 42, de 1 a 5, este homem, claro que o Senhor aqui provou a fidelidade de Jó, mas também o coração de Jó. Jó era um homem tão cheio de conhecimentos, que ali quando ele discute com seus amigos, nós vamos ver os conhecimentos de Jó, como ele era sábio, sabia de tudo. Não havia homem mais sábio do que ele. E com isso ele era inchado. Mas quando o Senhor apresenta a Jó, mostra a ele quem é o Senhor, ele vai dizer: então respondeu Jó, 42, versículo 1, ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havia dito, e eu falarei, e eu te perguntarei e tu me responderás. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. A aprovação nos faz, quando nós estamos com o nosso coração correto, ela nos faz conhecer o Senhor mais ainda. Ela não vem para nos destruir, mas ela vem para nos levantar, se o nosso coração estiver correto diante do Senhor. E Jó, então, aqui, ele reconhece isso. Então, amados, Tiago 1,12 diz: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam, aos vencedores, né? Então, Jó, o Senhor restituiu tudo a Jó depois. Se a gente continuar lendo, vai ver. O Senhor restituiu tudo o que Jó havia perdido. Mas por que o Senhor restituiu? Porque ele foi perseverante, ele não parou no meio da provação, ele continuou, ele continuou, amados, ele não parou no meio do caminho. É aquilo que Paulo fala, que todas as coisas contribuem para a formação do nosso caráter. Todas as coisas contribuem para que nós possamos chegar mais perto do Senhor. À medida que, por isso que Tiago fala, para que sejamos, tende por motivo de grande alegria ao passar-lhes por várias provações. Isso eu demorei a entender. Mas como assim? Como é que eu posso me alegrar numa provação? Como é que Jó podia se alegrar nessa provação aqui? Mas não é isso que Tiago está dizendo. Ele está dizendo que depois que passa a provação, nós vamos ver a alegria, porque, amados, à medida, como é que uma pessoa vence uma prova, um competidor? Se você está numa maratona, quando que você vai receber a medalha? Quando você chegar no final. E a cada metro que está próximo à linha de chegada, o maratonista se alegra. Ele se alegra porque está próximo para receber a sua coroa, principalmente se ele for o primeiro, né? Isso no nosso mundo, mas para o Senhor todos nós somos vencedores. Todos nós temos que nos alegrar à medida que vamos passando, é porque estamos crescendo. É isso que o Senhor quer, não enxergarmos a provação como algo tão terrível. Claro que não é uma coisa boa realmente, mas no momento em que estamos passando, temos que olhar para o Senhor, para que aquilo passe. Outro homem que foi grandemente provado foi Abraão. Deus provou a fé, o amor e a obediência de Abraão. Quando o Senhor disse, lá em Gênesis 22, de 1 a 2, não precisa abrir. Depois dessas coisas, pois Deus a Abraão a prova e disse: Abraão, esse lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, oferece ali holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Qual foi a atitude de Abraão diante desse pedido de Deus? Tão difícil esse pedido, amados. Nenhum questionamento, apenas ele obedeceu a Deus. Bem diferente do rei Saul, né, que o Biro compartilhou a semana passada. Ele obedeceu, ele ouviu, o Senhor falou com ele ouviu o que o Carlito falou, né? Temos que ter ouvidos para ouvir, mas não só ouvir, amados, obedecer, que é o mais importante. Ouvir, todos nós ouvimos. Mas a questão é, até onde temos obedecido? Mas Abraão, então, ele não questiona Deus. Deus ponha esse homem à prova. Algo que quando Deus falou com ele, lá quando ele tinha 75 anos, que Deus ia para a geração dele, para a descendência dele ia dar aquela terra. Abraão ainda não tinha filho. Opa, então, se é minha descendência, eu vou ter filhos. E ele só foi ter filho quando tinha 100 anos. Então passou-se 25 anos, Abraão esperando seu filho. E agora chega o Senhor. E diz: Abraão, tu me amas? Eu quero ver se realmente você me ama. Dá-me o teu filho. Agora, amados, pensa, Abraão, o Senhor deve ter falado com ele, sei lá, talvez no finalzinho da tarde. No dia seguinte, de madrugada, Abraão levantou. Ele não ficou dormindo até as 8, 10, não, isso não é de Deus, não. O que, Senhor, não. Ele não teve dúvida. Ele levantou, pegou tudo que era necessário, o filho mais o servo, e andou 3 dias. 3 dias dá para desistir, irmãos. Dava ou não dava? É para você pensar, será? É isso mesmo? 3 dias. Isaac: pai, está tudo aqui, mas onde está o cordeiro? Deus proverá, meu filho. Amado, na nossa provação, na nossa angústia, Deus proverá a saída. Deus proverá. Olhe para Ele, Deus proverá. Eu não sei o que você está passando nesta noite, mas se você realmente buscar esse Senhor, que tem tanto falado na palavra, Ele vai falar com você. Ele vai prover se for alguma necessidade. Então, a palavra lá em Hebreus 11, 17 e 19 diz: pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaac. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, e que se tinha dito: em Isaac será chamada tua descendência. Agora, por quê? Abraão obedeceu, porque ele considerou, amados, que Deus era poderoso para ressuscitar Isaac dentre os mortos. Olha que naquela época não se havia falado em algo que nunca, talvez, não sei, pelo menos, né? Na palavra não diz, de alguém que foi ressuscitado, a não ser lá na casa de Elias, né? Que Elias ressuscitou. Mas aqui, Abraão creu, o Senhor é poderoso. Se ele não teve dúvida, irmãos, ele diz: bom, essa é a voz do Senhor. Ele tinha tão temor e convicção nesse Deus, ele diz: Deus vai ressuscitar. Porque ele deu a promessa de que a minha descendência vai herdar essa terra, vai ser como a areia do mar. Como? Se Isaac morrer, Deus vai ressuscitar, tenho certeza nisso. Isso moveu o homem. Abraão foi provado e aprovado por Deus, porque não deu esperança para murmurações, para questionamento. Ele simplesmente obedeceu. Deus provou a fé e a obediência e o amor de Abraão. Ele foi provado em todos esses requisitos. Que o Senhor, irmãos, nos ensine a passar pelas provações com perseverança e sem murmurações. Agora vamos ver o caso aqui de um jovem rico. O jovem rico, por exemplo, quando ele... desculpa, não é o jovem rico, esse é depois. Aqui vou ver um pouquinho rapidinho a vida de José. A vida de José... Já vimos aqui duas pessoas de idade, agora vamos ver a vida de um jovem, que também foi provado. José era jovem. Quantos jovens temos aqui? Jovens, temente a Deus, íntegro, que por ter passado por tudo aquilo, justo. Ele foi vendido pelos seus irmãos ao Egito, mas antes ele foi jogado num poço. o desespero, ter jogado ali, meus irmãos, o que está acontecendo, sem saber o que está acontecendo, sem saber o que estava no coração dos irmãos deles, o ódio. Ele não entendia nada, mas ele foi jogado, houve um desespero na vida de José ali naquele momento, e depois os irmãos dele então tira de lá, ele pensa, certamente ele pensou, estou livre, era só uma brincadeira, mas não, irmãos, ele foi vendido ao Egito. Pensa você, jovem, ser mandado lá para o Iraque, longe dos seus pais, dos seus confortos, uma região árida, seca, desértica, sem o ar condicionado. O jovem que vivia ali ao lado do seu pai. Eu fiquei pensando nisso, José, ele passou por aquilo, irmãos, porque eu fico pensando que Jacó deve ter contado a experiência do seu pai Isaac com seu avô Abraão. Ele diz, meu filho, foi assim, ó, aconteceu assim, o teu avô, Deus pediu para ele, para ser sacrificado, mas ele creu. Eu fico imaginando isso, irmão, aquilo, o coração de José foi crescendo de fé, de algo dentro dele, o pai, porque isso é comum na vida do povo judeu, de passando a história. E Jacó certamente fez isso com José, porque ele amava José. José estava sempre perto do pai. É passar por tribulações, temos que estar perto do pai, longe do pai, porque quando você sair longe do pai, você vai suportar. Se você, quanto mais perto do pai você andar, quando você sair, você suportará as tribulações. Assim foi com José. Foi tentado ali pela mulher de Potifar. Aqui veio a tentação, né? Qual foi a escolha de José? Ele tinha tudo, irmãos. Estou longe da família. Chefe, o meu patrão não está. Não tem nenhum empregado. Tranquilo. Qual foi a atitude de José nessa tentação? Ele não cedeu. Ele não cedeu. Ele fez a melhor escolha. Foi preso injustamente. Foi por causa disso ele foi preso. Ficou lá o tempo. Mas ele não murmurou. Pelo contrário, ele serviu ali. Mas ele reconheceu que tudo o que ele estava passando foi por permissão de Deus, e ele não abriu a sua boca contra Deus, muito menos contra os seus irmãos. Depois, quando ele encontra com sua família, os seus irmãos ficam temerosos, mas ele diz, meus irmãos, não foram vocês que me mandaram para cá, foi o Senhor. Que coração, irmãos, quando nós estamos perto do Senhor, somos íntegros, retos, justos, o Senhor vai trabalhar de uma forma tremenda em nossas vidas. No Salmo, a provação não é um castigo de Deus, mas é uma forma que Deus usa para formar o nosso caráter e revelar o que está no nosso coração. No Salmo 19, versículo 12, diz, quem há que possa discernir as próprias faltas? Quem, irmãos? Se Deus não mostrar a nós o nosso coração, pereceremos no erro, achando que estamos certos. Foi assim que aconteceu com o povo de Israel no deserto. Em Jeremias 17, 9 e 10 diz, enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o pode conhecer? O versículo 10 responde, eu, o Senhor, esquadrinho a mente e provo o coração, E isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Deus esquadrinha mente e coração. Esquadrinhar, irmãos, é fazer uma análise profundo, colocar no prumo. É analisar. Deus analisa a nossa mente. O que está se passando nas nossas mentes? Deus esquadrinha, Deus analisa, Ele investiga. Mas com que objetivo Deus faz isso? Que Ele esquadrinha a mente e prova o coração. Só depois que Ele vê o que está na minha mente, é que Ele vai provar o meu coração. Com que objetivo Deus faz isso? Para manifestar a sua justiça a nós, conforme o nosso caminhar e segundo os frutos das nossas ações. Como eu tenho caminhado, conforme o meu caminhar e conforme os frutos da minha ação. Como eu tenho caminhado com o Senhor até aqui e quais são os frutos que eu tenho dado nessa caminhada, os frutos das minhas ações. Ainda continuo sendo aquele homem, mulher, irritado, nervoso, bravo, explosivo. Ah, irmãos, graças a Deus, o Senhor provou e mostrou algumas coisas ao longo dessa vida, e uma dessas eu não sabia que eu era, meio paviozinho curto, assim. Não era muita coisa, mas às vezes com a esposa, um negócio assim. Mas é algo que o Senhor teve que mostrar. Um dia eu estava assim, tendo uma experiência com o Senhor, muito tremendo, dei uma de Pedro, né? Senhor, eu estou pronto. Eu estou, sabe? Senhor, eu estou pronto, pode até me levar. E o Senhor sondou meu coração, Ele disse, você está pronto mesmo? Ah, irmãos, tive que cair de joelho e dizer, Senhor, misericórdia. Senhor, mostre o nosso coração. Só Ele pode fazer isso. Se outra pessoa chegar assim, de repente, e diz, ah, irmão, você vai ficar. Mas quando o Senhor mostra, nós temos que derreter diante dEle. Reconhecer e mudar. Deuteronômio 8, versículo 2 e 3, recorda-te as de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto esses 40 anos para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria ou não seus mandamentos. Versículo 3 diz, Ele te humilhou, te deixou ter fome, e te sustentou com maná. Irmãos, esse povo de Israel tinha em abundância no Egito. Viviam bem, fartura. E agora quando eles passam pela prova, o Senhor vai provar o coração dele. O Senhor diz, olha, por um momento eu deixei você ter fome. Essa fome não é, mas passou por um momento de necessidade, mas para dar um pão especial a eles. Mas eles não reconheceram isso. O próprio Senhor, irmãos, quando nós estamos passando, Ele quer estar presente, Ele quer nos alimentar, Ele quer nos dar algo mais profundo. Agora sim, eu quero falar do jovem rico. Lembra do jovem rico? Chegou diante do Senhor. Oh, mestre, amado mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele diz, pronto, estou pronto, só quero confirmação dele, só quero ver o que o Senhor vai dizer, porque eu sei tudo, sou próspero, sou rico, sou abençoado. É assim que os judeus pensam, pelo menos naquela época. Se você era abençoado, rico, então você é um homem de Deus, você... Né? E aqueles pobres, não, você está em pecado, está isso porque você está em pecado. E ele chega diante de Jesus e Jesus olha para ele e diz: tá, você sabe os mandamentos? Sim, Senhor. Eu sei tudo. Amo minha mãe, meu pai, sei tudo. Você diz: ah, então tá. Você quer ser perfeito? Quer ser íntimo? Quer algo maior? Vende tudo. Dá aos pobres, que eu vou te dar um tesouro melhor. Eu vou te dar uma riqueza diferente. Ah, irmãos. E o que que ele fez? Baixou a cabeça e disse: saiu no meio da multidão. Não. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Os discípulos também foram provados. Pedro foi provado. Ele também achava que estava pronto para morrer por Jesus, mesmo Jesus avisando ele: Pedro, menos Pedro. Você não está pronto, Pedro. Não, Senhor. Mesmo que todos eles não estejam, eu estou pronto para morrer, para dar a minha vida contigo. Jesus diz: Pedro, antes que o galo cante, duas vezes tu me negarás três. E assim foi, irmão. É isso que aconteceu. Pedro não estava pronto. Ele não acreditou nas palavras de Jesus e acabou negando realmente Jesus três vezes. Na tempestade, os discípulos também foram provados, a sua fé. Quando o barco começou encher de água, aquele vento, e eles ali tentando tirar a água do barco, lembraram que o mestre estava ali. Chamaram Jesus, Jesus acalmou o vento. A situação voltou ao normal. E o Senhor olhou para eles e disse: homens de pouca fé, até quando estarei entre vós? Irmãos, o que o Senhor esperava dos discípulos naquele momento? Como discípulos, o mestre prova os seus discípulos, que eles usassem de autoridade como ele fez, porque eles já tinham passado, estando ali com Jesus, em várias situações, viram multiplicação dos pães. Irmãos, eles tinham passado, visto muitas coisas que Jesus tinha feito. Jesus está ali, tranquilão, dormindo, deixa o barco encher de água. Pode encher, ninguém vai morrer aqui. Mas Jesus esperava que eles usassem a fé. Quando o nosso barco estiver enchendo, quando o vento soprar sobre a nossa casa, irmãos, só nos resta uma coisa: lembrar que o mestre está do nosso lado. Usar a nossa fé, ir aos pés dele, clamar a ele. Tomé também foi provado. Quando os discípulos disseram: Tomé, nós encontramos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir as suas mãos, o sinal dos cravos, e não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, eu não acredito. 8 dias depois, eles estão reunidos. O Senhor entra no meio deles, de porta fechada. Tomé deve ter, não sei qual foi a cor de Tomé naquele momento, mas, irmãos, eu não vejo a cor de Tomé, mas eu vejo o Mestre, o Senhor Jesus, olhando para ele com aquele carinho e amor, dizendo: Tomé, vem até aqui, chega aqui, coloque o teu dedo aqui, Tomé, a tua mão aqui, Tomé. Ah, irmãos, Tomé, naquele momento ele deve ter dito: Senhor, eu não queria nem estar aqui agora. Mas é assim, amados, o Senhor provou Tomé. Todos esses homens passaram por esses momentos difíceis. Pedro foi não conseguiu ali passar por aquela provação, Tomé também não, os discípulos fugiram quando Jesus foi preso, mas graças a Deus, irmãos, que no final todos esses homens foram novamente provados, e todos eles foram aprovados por Deus, menos Judas. Depois o mestre subiu, foram cheios do Espírito Santo de Deus, e aí então eles novamente foram, passaram por perseguições, mas eles estavam ali crendo no mestre, cheio do Espírito Santo. Pedro orou, 3.000 pessoas se converteu, Pedro e João estavam no templo, o aleijado se levantou. A diferença, amados, eles foram reprovados, mas eles continuaram, perseveraram. Não é porque foi reprovado nenhum teste, mas tem de novo. Se nós reprovamos nessa lição, vai vir de novo, para que até que a gente passe por ela. Assim aconteceu com os discípulos. O importante de uma corrida não é como começamos, mas como terminamos. O prêmio só é entregue após cruzarmos a linha de chegada. Deus nos prova para nos fortalecer e nos premiar no final da prova. Mas Satanás nos tenta destruir e roubar o nosso tesouro, roubar o nosso prêmio. A tentação, amado, ela vem do maligno. Tiago 1, 13, 14 diz: ninguém ser tentado, diga, sou tentado por Deus, que nós já lemos, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, a Ele mesmo ninguém tenta, cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, e então a concupiscência, havendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. A tentação vem a nós de duas formas. Podemos ser tentado por ter uma necessidade pessoal, ou sermos tentado pelas nossas próprias concupiscências, pelos nossos olhos, nas nossas necessidades. O inimigo também vai aproveitar para nos tentar. Assim foi quando Jesus passou aqueles 40 dias. Qual era a necessidade de Jesus depois de 40 dias sem comer? Fome. E o que o inimigo fez? Ofereceu pão. Então, diante da necessidade, podemos ser tentados, ou sermos tentados pela nossa concupiscência. A palavra concupiscência significa um desejo intenso de bens e gozos materiais, apetite sexual. Qualquer desejo que seja de uma forma exagerada, o nosso inimigo vai nos apresentar algo enganoso para nos atrair e nos fazer cair no laço. Bilhete premiado. A pessoa está lá gananciosa. Ah, eu quero dinheiro. A facilidade, né? Ah, me dá 1.000 que você vai receber 10.000. Oh, irmão, o olho cresce. Concupiscência está onde? No coração, né? Aquele desejo de ter mais, de possuir muito. Foi assim que o inimigo agiu com Eva no Jardim do Éden. Ela caiu em tentação porque nasceu em seu coração a concupiscência, e aí ela foi atraída e foi seduzida a comer o fruto. Eva viu o fruto lindo, desejou, veio aquele desejo ardente, sabe aquela coisa ardente? Cuidado, irmãos, aquilo quando é forte, ah, eu quero isso. Se eu sou amante de carros, eu fico vendo revista de carro, 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 daqui a pouco nasce no meu coração desejo. E Satanás tem uma brecha para nos tentar. E assim são todas as outras coisas. A tentação de Acã. O que, que aconteceu com Acã? Quando Jericó foi destruída, o Senhor falou: olha, Jericó vai ser totalmente destruída, vocês não pegam nada de lá, tudo vai ser amaldiçoado, menos o ouro, a prata vai ser oferecido a mim, o resto tudo vai ser destruído. E assim seria poupado a prostituta Raabe, né? Ela e sua família, tudo que ela tinha, Deus falou: essa daí também vocês poupam, mas o resto. Mas quando Acã chegou ali, entrou naquele lugar, ele confessa isso em Josué capítulo 7, versículo 21, ele confessou o seu pecado e disse: quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, 200 ciclos de prata, uma barra de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata debaixo da capa. Cobicei-o, eu vi aquela capa linda, não podia deixar passar. Eu não sei que capa é essa, mas devia ser algo que todo mundo queria ter. E Acã queria ter, certamente, porque ele viu, ele diz: ah, não, é minha oportunidade, isso vai ser queimado, vai ser destruído, vou levar esse ouro aqui também. Cobicei, vi. Amados, cuidado com que o que nós temos visto pode gerar cobiça. Por causa a consequência da concupiscência de Acã, muitos israelitas foram mortos por causa disso. A ambição de um homem pode levar uma nação inteira à destruição. Assim nós vimos ali na destruição de muitos reis na época de Acabe, Jeroboão, Roboão, ambiciosos, gananciosos, não queria deixar o povo ir para lá. Destruiu o povo. Então, cuidado, amados, a ambição de um homem. Por isso que a palavra diz que nós temos que ser retos, não olhar para a direita nem para a esquerda, porque as duas são problemáticas, as duas mãos. A mão esquerda, às vezes, é meia lenga, confusa, né? A mão direita, às vezes, se acha. Pode ser arrogante: ah, eu sou melhor que você, você não sabe nem escrever. A ambição de um homem pode levar, irmãos, por isso que nós temos que ser retos, não olhar nem para a esquerda, nem para a direita, é olhar para o Senhor, perseguir, olhando para o Mestre, é a Ele, não é homem nenhum. Tanto a tentação de Eva como a de Acã, ambos foram atraídos pelos ódios. Jesus ensinou seus discípulos como não cair em tentação. Quando ele disse, quando ele ensinou os discípulos a orar o Pai Nosso, Mateus 6,13 diz: Pai Nosso que estás no céu, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amado, aqui está o segredo. Nos dias em que estamos vivendo, todos os dias. Ah, irmão, mas isso é uma oração repetitiva. Não, quando você ora de coração: Senhor, me livra da tentação, guarda minha mente, guarda o meu coração, me livra da cobiça, da ganância, não nos deixes cair em tentação. Outra forma é orar e vigiar. Não basta só orar, irmãos, 2-3 horas, mas quando sai na rua, sou fechado no trânsito, ou em casa, né, acontece uma coisa, o inimigo sempre vai usar: ah, você está orando bem, eu quero ver aquela irazinha que você tem lá no fundo do teu coração. Vigiai e orai. para que não entreis em tentação. O Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. O Senhor falou isso para Pedro. Quando ele diz, Pedro, o Espírito está pronto. O que está dentro de você, o Espírito Santo, está pronto. Não há nada a fazer nele. Mas a sua carne, a nossa carne, não está pronta. Não está pronto para morrer. Não está pronto para passar por provação ainda. Humilha-te. Satanás pediu para te peneirar, para acabar contigo. Eu roguei ao Pai. O que Pedro tinha que fazer, irmãos? Ah, Senhor, tem misericórdia de mim. Ajuda-me na minha fraqueza. Tira a minha arrogância. Mas não, ele, não, estou pronto. O que quer dizer a carne fraca? Quer dizer que na carne é impossível vencermos as provações e as tentações sem estarmos cheios do Espírito Santo e sem a morte do nosso eu, sem a morte da carne. A carne é fraca, irmão. Ela tem que ser morta. É aquilo que Paulo fala lá em Romanos, né? Por amor de ti, nós somos entregues à morte. Não é todos os dias, o dia todo. O dia todo, o meu eu tem que morrer. O dia todo, o velho Gildo tem que morrer. A carne do Gildo tem que morrer. Tem que ser crucificada ali, para ser cheio do Espírito Santo. Só assim o Senhor vai me levar e vai levar a cada um de nós a passar. Deus é tão fiel, irmãos, que Ele não vai permitir nenhuma tentação ou provação além daquilo que nós podemos suportar. Ele diz isso na palavra dele em 1 Coríntios 10, 13. Paulo fala, não vos sobreveio nenhuma tentação senão humana. A nenhuma tentação senão humana. Mas fiel é Deus, e o qual não deixará que sejais tentados acima do que podeis resistir. Antes, com a tentação, dará também o meio, a saída, para que possa suportar. Então, tanto na tentação como na provação, Deus vai nos dar o meio, porque é a mesma palavra aqui, peirasmo, tentação e provação, Deus vai nos dar o meio. Amados irmãos, creio que todos nós já percebemos que as provações e as tentações têm se intensificado nesse ano desde 2020, ao início das pandemias, até o final das eleições. Temos visto, mesmo na pandemia, quanto de nós somos provados, quanto de nós somos tentados na pandemia. Então, a provação está aí, irmãos. Ela só está se intensificando. E a palavra que o Senhor tem trazido nos últimos dias é que nós estejamos firmes, preparando o nosso coração. Não sei o que vai vir, não sei o que está por vir, mas uma coisa é certa, irmãos. O Senhor está conosco. Nossos olhos têm que ser nele. A nossa esperança tem que ser nele. Venha o que vier. Temos que estar pronto ao Senhor, orar, olhar para o Senhor. Portanto, meus amados irmãos e irmãs, vamos levar a sério o que Deus está falando à tua igreja nesses últimos dias, para não sermos reprovados na provação e nem cairmos em tentação. E para finalizar, irmãos, eu quero ler 1 Coríntios, dois textos eu vou ler. 1 Coríntios e depois Jeremias 17. 1 Coríntios 4, 8 até o 18. Primeiro Coríntios 4, do versículo 8, diz o seguinte: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desamparados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre no corpo morrer de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossos corpos. Pois nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Versículo 14. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará a nós com Jesus e nos apresentará convosco. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se esteja consumido, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós cada vez mais abundantemente um eterno peso de glória, e não atentando-nos para as coisas que se veem, mas sim para as que não se veem, porque as que se veem são temporais, enquanto as que não se veem são eternas. Jeremias 17, versículo 8 a 7, 8. Jeremias 17, versículo 7 e 8. Ah, desculpa, vou ler aqui do versículo 5, tá? Jeremias 17, 5 a 8. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar frutos. Irmãos, há dois homens aqui, há dois tipos de homem: o que confia na força do seu braço, na sua força, na carne, aquele que vive uma vida religiosa, esperando, confiando em si mesmo. Esse homem, diz a palavra, que será como um arbusto solitário no deserto, não verá quando vier o bem, antes morrerá nos lugares secos do deserto. Mas o homem que confia no Senhor, ele é como a árvore plantada junto ao ribeiro. Quando vier a situação, ele está pronto, irmão. Ele não vai perturbar o seu coração, porque ele está cheio do Senhor. Ele confia no Senhor. Ele espera no Senhor. Que o Senhor nos dê a graça e a misericórdia de ser esse homem que confia no Senhor, que espera no Senhor. Amém, amados? Em nome de Jesus. Então, irmãos, vamos orar para finalizar. Vamos ficar em pé. Amado Pai, em nome de Jesus, nos colocamos diante de Ti, Senhor. Mais uma vez na Tua presença, Senhor. Senhor, nós clamamos pela Tua misericórdia, para que o Senhor nos ajude, Senhor, a sermos como aquele homem que edifica a casa sobre a rocha, Senhor, que quando vem a tempestade, a sua casa não será abalada, Senhor. Não ser como o que constrói na areia. Senhor, ajuda para que todas as palavras que o Senhor tem trazido a nós nesses últimos dias, Senhor, cai no nosso coração de tal forma que haja temor, que haja mudança, Senhor, que nós não venhamos deixar cair a Tua Palavra, mas que ela possa, Senhor, encontrar um terreno fértil para produzir, Senhor, frutos, Senhor, em nome de Jesus. Guarda nossas vidas, repreende o mal que nos cerca, dá-nos entendimento, Senhor, abre os nossos olhos, nos encha de Ti, Senhor, em nome de Jesus Cristo, nos guarda ao retorno para nossas casas, guarde cada um dos irmãos, livra-nos do homem violento, livra daquele que maquina o mal contra nossas vidas. Pai, no nome de Jesus, nos colocamos diante de Ti, Senhor, em nome de Jesus, agradecemos pela Tua Palavra nesta noite, em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém. Graça e paz, amados irmãos, todos estão...